Então, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Comissão de Orçamento e Finanças, para todos os efeitos. Eu sou a deputada relatora da petição que foi apresentada e, nesta qualidade, queria dar-lhe as boas-vindas pelo contributo também que trouxeram para podermos parar e pensar um bocadinho sobre ele. Neste âmbito, eu irei dar-lhe a palavra. Vai dizer de sua justiça o que tiver e que lhe aprover. E depois, os outros senhores deputados não estão presentes dos outros grupos parlamentares, mas esta audição é gravada. E, portanto, na medida em que é gravada, eles depois têm acesso para formularem também as suas posições. Esta petição, como tem cerca de 6 mil assinaturas, se não estou em erro, irá depois ser discutida em plenário. E, portanto, eles terão acesso a tudo aquilo que aqui for dito. Portanto, não é relevante que cá não estejam, até porque estamos com vários grupos de trabalho, inclusive tivemos que mudar de salas, porque estão, é a pressão do final da legislatura e, portanto, em seu nome e na sua ausência, nós ficaremos os que estão. Tá? Muito obrigada. Queria só pedir-lhe que, quando começasse a intervenção, de facto, ligasse o micro, estamos disponíveis para ouvir. Com licença.
Então, muito obrigado por me estarem a ouvir, portanto, em nome dos quase 7 mil peticionários que tivemos, apenas em 3 ou 4 dias, tivemos que parar porque não havia necessidade de ter mais, mas é um tema tão sensível que se eu quisesse ter 80, 100, 200, 300 mil assinaturas, facilmente lá chegaria, visto que é um tema que mexe muito com os portugueses. Estamos a falar em animais de companhia, onde existe até um fundamentalismo maior do que a alimentação humana. E eu falo dos dois casos porque tenho duas empresas, uma de rações para animais de criação e outra, Maxi Pet, de animais de estimação. Portanto, consigo perceber a posição dos tipos de clientes de uma empresa e os tipos de clientes de outra. Aquilo que me traz nesta petição, eu já fui ouvido pela Sra. Ministra das Finanças, já fui ouvido pela Sra. Ministra da Agricultura, pelo Sr. Secretário de Estado da Alimentação, deputados, PSD, aqui também na Assembleia da República, portanto, Secretário de Estado de Inovação, muita gente, todos eles, nunca nenhum me disse que nós não temos razão. Todos nos dão um ombro para chorar, mas achamos que isto só não chega. Portanto, se temos razão, se a nossa luta é justa, tanto sob a forma de económica como sob a forma de afetividade, porque são dois assuntos que estão nesta petição intrínsecos. Foi que eu investi, eu e os meus sócios investimos milhões de euros em tempos de troika, no interior de Portugal, num projeto bastante grande, quando ninguém queria investir, numa fábrica nova, moderna, de pet food, portanto, alimentos para animais de companhia. Esse investimento foi feito, criámos postos de trabalho e deparamos com uma situação que de maneira nenhuma consideramos justa. Existe, agora que eu conheço melhor este mercado do pet food, porque eu próprio também assistia a isso, existe uma proliferação de produtos não faturados de Espanha em Portugal. Esse problema já foi relatado quase todos os anos para a nossa Associação de Industriais de Alimentos Compostos para Animais, IACA. Porque o IVA dos animais de estimação é 6%. E o IVA dos animais de companhia, 23%. Portanto, eu não encontro nada de problemas com a alimentação para animais de criação. Os 6% não compensa o crime. Portanto, as empresas, seja de Espanha ou qualquer lado, não é compensador para o IVA tão pouco arriscarem. Portanto, o que leva a este risco é que 23% faz toda a diferença nesta chamada economia paralela que existe, nomeadamente fronteiriça. Por ter o IVA em Badajoz, e eu posso juntar este processo também, nestas folhas, e vou fundamentando, ter em Badajoz um cliente que me compra o meu produto e que consegue vendê-lo 13% mais barato, o mesmo produto, do que o meu cliente de Elvas, não, de maneira nenhuma contribui para um equilíbrio da economia. Portanto, eu sei, e também tenho alguns conhecimentos de gestão, portanto, que é normal que haja diferenças nos IVAs de cada país. É normal que um IVA máximo, a taxa máxima num país seja 23, noutros 21, que haja pequenas diferenças que são normais, aceitáveis e justas. Agora, num país que tem 1.200 km de fronteira, o IVA ser considerado a taxa reduzida de 10%, e o outro ser considerado a 23, causa uma disparidade muito grande que nos dificulta bastante a parte económica do negócio. Portanto, esta parte económica do IVA, falaram-me, já me perguntaram quanto é que podia valer a questão desta questão do IVA, portanto, do pet food. Isto não é nada por aí além, portanto, em termos de macroeconómicos. Estamos a falar de uma descida substancial, mas para o volume que a gente vende, porque 50% das nossas vendas de pet food ainda assim que são importadas, portanto, a Espanha é quem manda mais produto para Portugal. Por isso é que surgiu a minha empresa também no mercado, para, de alguma maneira, tentar, em Portugal, ter estes produtos que agora têm que ser importados. Pronto, esta parte económica, penso que é de alimentar justiça. Temos uma Europa que se quer unida, uma União Europeia, e sem a uniformidade fiscal se torna-se muito, muito complicado também. Portanto, e no nosso caso, eu estou aqui para defender a minha dama, é fortíssima. Depois ouço falar também, já ouvi debates que acompanho também os jornais, que querem associar, por vezes associam, grupos parlamentares associam o IVA na alimentação humana. Portanto, falar porque é que os cães vão ter o IVA mais barato que a alimentação humana. Não é a mesma coisa. O IVA na alimentação humana só existe nos restaurantes, portanto, aí na restauração, não é na alimentação. Se eu comprar um ovo, eu pago 6% IVA. E os cães não podem ir a restaurantes comer, nem sabem fazer comer. Portanto, então, eles comem os croquetes que lhe dão. Portanto, não são coisas comparáveis quando misturam a restauração neste tema com uma alimentação básica de um animal. Depois, temos que ver, tirando a parte económica, temos que ver a parte emocional, a parte também que é justa. Passo-lhe um segundo documento, que são, se puder passar este...
Passo tudo no fim.
Passo tudo no fim. Pronto, que é o caso. Como é que se consegue explicar, que eu não consigo, que uma pessoa que tenha problemas de vista vai comprar umas lentes de contacto, tem o IVA a 6%? Como é que um invisual tem que pagar 23% pelos olhos dele, que é um cão? A ração custa 23%. Portanto, eles têm que ir ao supermercado comprar. Porquê? Se eles não conseguem utilizar lentes de contacto, têm que ter um animal que os acompanha, têm que pagar a alimentação 23. Isto para não estarmos a falar de periquitos ou canários, estamos a falar de animais que têm uma utilidade na sociedade. Eu espero que nunca haja terremotos, como houve aqui em 1755, julgo eu, que sejam necessários os tais ditos cães, que são eles que trabalham, não é os salpicões de chaves, não são produtos destes, quando se tentam comparar, são os animais que trabalham para nós. Temos aqui um caso gritante, que também vou passar, de dentro da mesma entidade patronal que é o Estado, nós fornecemos estes dois tipos de alimentos. Um GNR a cavalo paga 6% para a alimentação do cavalo. Um cão que anda com o mesmo GNR no chão paga 23% para a sua alimentação. Ambos trabalham gratuitamente para a mesma entidade patronal. Justiça não existe. Neste momento, cada vez se vê... Portanto, eu acho que era importante que também os senhores deputados se ficassem sensibilizados, que isto mudou muito e as pessoas têm que perceber que a economia muda, a globalização mudou e a maneira de viver das pessoas mudou também. Nós, há uma geração ou duas atrás, nós tínhamos as pessoas a viver em juntas, umas às outras. Os avós viviam perto dos filhos, viviam com os netos, era um ambiente diferente, onde havia mais afetividade, porque as pessoas conviviam em família. Passaram-se uns anos... Os filhos passaram a ir para as faculdades, passaram a arranjar empregos fora e perdeu-se um bocado esses laços. Neste momento o que se assiste é a exportação. As pessoas têm que ir ganhar, ter empregos fora do país. Ou seja, há pessoas com 50 anos que ficam isoladas, que não têm filhos, não têm netos. Portanto, o animal de companhia é útil até para transmitir esse carinho que a gente tem necessidade de receber e dar. Está-se a assistir uma humanização muito grande dos animais, destes animais que cativam. Eu posso dar um exemplo pessoal, não gostaria de utilizá-lo, mas vou utilizar. Eu tive há 2 anos problemas graves com a minha filha, pessoalmente, com anorexia, e o psiquiatra aqui de Lisboa, de Santa Maria, onde esteve internada, uma das coisas que eu disse, falta de afetividade, de autoestima em baixo, foi lhe dar um cão, um animal de estimação. E esse animal, se foi pelos medicamentos só, ou se foi com a ajuda deste animal, ela está curada, ou quase curada. Portanto, são utilizados em centros de recuperação, são utilizados em lares de idosos, como uma excelente terapia, recomendados por médicos. Portanto, achamos que devemos tratar um animal de companhia como se estivéssemos a tratar um canário, um periquito. E também não concordo que estejam a falar em xampons, brinquedos, em extras, mas pelo menos a sua alimentação que fosse considerada para, para tornar que estes animais seja mais fácil as pessoas terem estes animais, adotarem estes animais. Temos um problema grave que foi aqui debatido na vossa, na, no Parlamento, que foi a questão daquela lei contra os maus-tratos a animais ou abandono. Alguns, claro que a grande parte é por maldade, mas há algumas pessoas que se calhar choram quando têm que largar um animal, porque não têm dinheiro para pagar a alimentação dele. Os tempos são difíceis, as pessoas têm pouco dinheiro. Portanto, transformando o IVA mais económico, também estão a ajudar a que haja mais adoção, a que haja mais, a que a economia circule melhor. Porque se houver mais gente a poder pagar a alimentação, eu criarei mais empregos. Toda a economia, veterinários que neste momento não têm emprego, são muitos veterinários que estão a sair de escolas e não têm emprego, que me pedem emprego. Como é que conseguem ter emprego se as pessoas não conseguem ter dinheiro para pagar a sua alimentação? Portanto, toda uma economia circula, não se pode falar só no custo que isso teria para o país, passar de 23 para 100, para 6. Temos que falar em termos, que economistas têm que saber falar também em termos do que é que isto podia valer em termos de IRC. Portanto, e em termos de emprego, em termos de subsídios de desemprego, coisas do género que se mexia. Aqui ao lado em Espanha souberam aproveitar isto. É um país 5 vezes maior que o nosso populacional, no entanto, vendem 9, 10 vezes mais pet food que nós. Portanto, foi isso que nos levou a esta situação de injustiça, apoiado por tanta e tanta gente que deu a sua opinião nesta petição, porque queriam também que fossem as questões dos medicamentos para os animais também, falam nisso. Nós não falamos nesta questão dos medicamentos, falamos só na questão da alimentação. Queriam também que os medicamentos fossem deduzidos em termos de IRS, os medicamentos que se utilizam com os animais, mas isso não foi chamado nesta petição, vou deixar esse assunto de parte. Portanto,
muito obrigada pela exposição aqui feita. De facto, já correu as instâncias a que nós estaríamos, e se calhar iremos também tentar obter a posição escrita dos diferentes ministérios, portanto, Finanças, Agricultura, não foi? Finanças, Agricultura, o Secretário de Estado, quais foram as entidades, se não se importa, e a alimentação. Mas, sim, pode deixar, porque nós vamos pedir a posição expressa e, portanto, porque acredito que eles tenham dados mais objetivos que nós não tenhamos para, pronto, para ponderar e para olhar para a questão e mais uma, e ficar referenciado. Eu agradeço. Já agora penso que esta é a primeira página, não é? Depois tem por ordem estar no processo. Obrigado.
O assunto está neste momento, julgo eu mesmo, em finanças, apenas a questão económica.
Deve estar também na agricultura. A agricultura e as finanças devem estar, eventualmente.
Já mandei para o Parlamento e já recebi a comunicação que já esteve na Comissão Parlamentar da Agricultura. Já
pois. De facto, em termos parlamentares, nós ainda fazemos reuniões com alguma frequência, ainda não, em momento nenhum, tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre esta matéria. Iremos olhar para ela com todo o respeito, como sempre olhamos para qualquer petição, e vamos depois discuti-la em plenário, quando chegar a hora do seu agendamento e ser-lhe-á comunicado. Nesta hora eu não tenho questões a colocar. Eu também gosto muito de animais, tenho, os meus são mais de guarda, mas são, de facto, um alicerce importante e, portanto, mas vamos olhar para isto com algum distanciamento, para pensarmos geral e abstrato, em termos gerais e abstratos, e depois também, de algum modo, na dimensão e na proporção que a questão tiver, porque neste momento eu não sei exatamente de que é que estamos a falar, quando os senhores no setor não têm a noção do que é que vale o mercado pet, portanto, quando não têm, ou se têm, agradeço que eventualmente me possa fazer dar esse dado, porque de facto nós não temos, e será importante fazê-lo consignar na petição, na análise da petição.
No livrinho que aí menciono, portanto, estão feitos valores dados para a nossa associação daquilo que é possível ter, que falam em milhares de toneladas. Transformando para a nossa experiência o custo por tonelada, nós estaremos a falar de 50 mil toneladas de produto produzido em Portugal, quando já da minha associação julgo que 2013, que os 2014 ainda não saíram. A minha ideia é que estaremos a falar num valor nunca superior, está escrito, penso que 8 milhões, 10 milhões de euros, se fosse só a parte do IVA, ou seja, se não estivéssemos a falar em economia paralela, se não estivéssemos a falar em criação de postos de trabalho, tudo isso, estaríamos a falar de um prejuízo, se consideramos isso um prejuízo, de não mais que 10 milhões de euros, seguramente. Não estamos a falar nada de parque incomportável para um país que tem mais de 3 milhões de cães, mais de 1 milhão de gatos, mais, estamos a falar de 3, metade dos lares portugueses têm animais de estimação. Portanto, eu penso que não há nenhuma medida que fosse tão bem entendida, com tão pouco custo e que desse tanto ânimo às pessoas que têm sido tão fustigadas com impostos. Portanto, eu sei que não temos capacidade para mudar o da restauração, não é isso que eu quis ter, porque estamos a falar de valores incomportáveis. Aqui estamos a falar de um valor mais económico, e é justo que animais que trabalham para a sociedade, pelo menos que tenham também alguma regalia, algum benefício, é a minha opinião. Mas ninguém melhor que o Ministério das Finanças poderá apurar estes valores.
Então, muito obrigada por este bocadinho, e depois oportunamente será convidado para vir à Assembleia da República, porque é uma prática da Senhora Presidente convidar os peticionários a estarem presentes no dia em que as petições são discutidas. Portanto,
muito obrigado eu para a atenção que me dedicaram. Muito obrigado.